novamente para a nossa labuta do dia, né? O que é importante, nos traz dignidade e nos traz alegrias também, evidentemente, pois fazemos aquilo que gostamos. E para falarmos de, primeiro, voltando das férias, sobre a questão das lavouras aqui em Soledade, especialmente o desenvolvimento das lavouras de aveia, do trigo, a questão das pastagens também para o gado, que traz uma certa preocupação, nós vamos conversar com o engenheiro agrônomo da Emater, Escritório Municipal de Soledade, Roger Terra de Moraes. Antes, porém, quero lembrar que nós temos essas informações para o mercado econômico, que tem grandes ofertas para esta quarta-feira. Sabão em pó brilhante, 800 gramas, R$ 7,99. Refrigerante Suquita Guaraná, 2 litros, R$ 4,99. Carne de porco paleta, R$ 12,75 quilo. Erva mate putinguense, R$ 7,75 quilo. Mercado econômico, no edifício Lima, o telefone é 3381-1028. Bem, sobre lavouras, Roger. É evidentemente que muitos têm interesse, o nosso produtor rural, o agricultor, sempre atento às informações, mas começando com a questão da lavoura de aveia, como é que está o andamento dessas lavouras aqui na região de Soledade, onde você está muito próximo, chegando junto às lavouras dos produtores? Bom dia.
Bom dia, Marcos Vinícius, bom dia, Paulinho, e a todos que nos ouvem nas suas casas. É um prazer estar novamente aqui, conversando com a nossa comunidade a respeito das lavouras de inverno, né? Que esse ano a gente teve um incremento muito grande no cultivo das lavouras de inverno, né? Como a cultura dos grãos, né, de verão estão muito valorizadas, né, soja e milho, isso acabou puxando também o valor pago pelos cereais de inverno, tanto a aveia quanto o trigo, cevada, né, e tantos outros. Então, a nossa área no município, ela aumentou muito o cultivo de inverno. Nós tínhamos muita área em pousio e hoje nessa safra a gente vê poucas áreas em pousio. O produtor está cultivando praticamente 100% da sua área e isso é muito importante porque gera renda e também do ponto de vista de melhoria da qualidade do solo, né? O solo ele fica com melhor qualidade quando tu cultiva culturas no inverno, com sistema radicular mais eficiente, coloca adubação, então tu protege melhor o solo. Isso é um ciclo virtuoso que só traz benefício. A cultura da aveia, né, a aveia preta e a aveia branca, aí a gente precisa diferenciar qual é o destino dela, né? As aveias para pastagem, né, elas normalmente são plantadas mais cedo, logo em seguida que o produtor colhe soja. Então essas aveias bem do cedo, elas já, algumas delas já floresceram. Então essas geadas, essas temperaturas muito baixas que a gente teve nas últimas semanas, elas acabaram prejudicando essa aveia que já estava florescida, né? Então, tu percebe a campo que elas tiveram bastante prejuízo. Porém, a aveia que é destinada a grão mesmo, né, a produção de grão, onde o produtor obedece o zoneamento agrícola, que este ano mudou para aveia e foi autorizada a plantação a partir do 1º/6, essa cultura, então, ela encontra-se na fase aí já terminou o perfilhamento, elongação e boa parte delas já está, né, florescendo. Então é uma cultura que está bem, bem desenvolvida, né, nessa época do ano e está com bom desenvolvimento e se tem aí uma expectativa até o momento de uma boa colheita.
Bom, tirando a incidência da geada lá no início, o resto se vê aí que pode haver uma grande safra, vamos colocar, da aveia.
Sim, tirando aquela incidência de algumas lavouras que já estavam em um estágio um pouco adiantado, que o plantio ocorreu bem cedo, tirando esse fato, a expectativa até o momento é boa. Há uma apreensão, né, por parte dos produtores, que tanto para aveia quanto para trigo, que precisa adubação nitrogenada, né? Então, e para a gente colocar a ureia na lavoura, a gente precisa de chuva, né? O ideal seria uma chuva aí de 20 milímetros após a aplicação para a gente ter o melhor aproveitamento da ureia. E a gente vê que semana passada a gente teve ocorrência de 20 milímetros, né? Essa semana a gente teve pouca chuva, né? E a gente viu produtores que no fim da semana passada estavam aplicando ureia, esperando que viesse uma chuva que estava prevista e acabou não vindo. Então, alguma coisa dessa ureia se perdeu. Mas o retorno da chuva, né, ele é importante Embora no inverno, né, embora no inverno, por nós termos dias com temperaturas baixas e menor insolação, o sol se põe mais cedo, a gente tem uma menor evapotranspiração, quer dizer, a água passa menos do solo para a atmosfera, então a demanda de água é menor. Mas ainda assim a gente percebe que o solo encontra-se seco e a gente precisa de um pouco mais de chuva para retomar a umidade ideal do solo e nós ter um melhor desenvolvimento das plantas.
Tu falaste no trigo também, a cultura do trigo. Enfim, essa lavoura também está passando pela dificuldade hídrica?
Sim, as plantas não apresentam sintomas de deficiência hídrica, não tem murcha, né? A gente não vê plantas murchas. Porém, grande parte das lavouras, né, o produtor está na época de fazer, quem opta por duas aplicações de ureia, e que seria o mais adequado quando possível, essas lavouras elas não estão conseguindo ter uma adubação nitrogenada eficiente, principalmente agora essa segunda aplicação, porque eu volto a dizer, a gente precisa de chuva, né, para essa ureia se diluir e a planta ter a melhor absorção. Então, recapitulando, as plantas ainda não apresentam sintoma de déficit hídrico, né? Não apresentam murcha. Porém, a falta da chuva, especialmente nessa última semana que estava marcando chuva e não veio, né? Isso causa prejuízos em alguns casos de produtores que aplicaram ureia esperando a chuva e a chuva acabou não vindo.
Para o trigo, qual é a fase de desenvolvimento atual?
Bom, o trigo, então, esse ano, o desenvolvimento está um pouco atrasado, né? Porque se a gente recapitular ali o mês de junho, onde normalmente se inicia o plantio, foi uma época de período bem seco. Então o produtor acabou não plantando muito trigo lá no início e o plantio, a maior parte do plantio acabou se desenvolvendo para o final do mês de junho e início do mês de julho. Então o trigo agora, ele está... falando em média, né? Sabe, a gente sempre vai ter uma lavoura menos desenvolvida e uma lavoura que já está um pouco mais adiantada. Mas na média, as lavouras elas estão terminando a fase de perfilhamento e está começando a elongação. Então, é o momento ideal para a segunda aplicação da ureia. Então, na fase ainda de desenvolvimento vegetativo. É o momento que o produtor também faz o controle do azevinho, que é uma planta que no meio do trigo é uma planta daninha, ela causa prejuízo, ela prejudica o desenvolvimento do trigo. Então é um momento que o produtor está fazendo o controle do azevém, né? E também da buva, que lá na frente vai ser um problema muito grande. É um momento que o produtor tem que ter muito cuidado também com doenças, né? Especialmente as manchas, que aparecem muito agora no início do ciclo. Manchas, pode ocorrer também a ferrugem, né? Agora a gente está tendo aí... é um período mais seco, a ferrugem exige um pouco mais de umidade, porém é uma coisa que é uma doença que o produtor tem que estar de olho quando vai ver a lavoura e também cuidar muito a questão do oídio. Né? O oídio ele gosta de tempo seco, a gente está tendo uma semana de tempo seco e temperaturas amenas para alta, então o produtor tem que estar muito de olho nessas doenças, porque pode haver a necessidade de uma aplicação de fungicida já agora no início do ciclo.
Diante dessas situações que tu colocou, se percebe que haverá um aumento no custo da lavoura.
Sim, as lavouras certamente, né, tiveram aí um grande aumento de custo. O produtor do trigo, ele não está tão, ele não está tão à mercê desse aumento do custo, porque a grande parte dos produtores já adquiriu todo o pacote de insumos para aplicação, né? Então o produtor está precavido para todas essas aplicações, para a ureia, para o controle de fungicidas, né? Também para o controle de doenças, de pragas, digo, né? A gente tem aí pragas que podem atacar o trigo, o pulgão, né? A gente tem lagartas, a gente tem o que o produtor chama de fed-fed, né? Que já vai atacar lá na fase de grão, né? O percevejo. Então o produtor já adquiriu esse pacote de insumos, mas esse pacote de insumos, se nós compararmos em relação ao ano passado, quando ele também adquiriu, né, antes do plantio, ele teve um incremento significativo de valores.
Bom, Roger, deixando para o final também essa questão de lavouras de inverno, e aí se encaixa as pastagens para o gado. Há uma certa dificuldade nessas pastagens, como é que está a situação delas?
Bom, Marcos, há uma dificuldade para aqueles produtores que baseiam a sua produção apenas em campo nativo. As temperaturas baixas, elas prejudicaram bastante, né? A gente, quando está viajando, olhando, andando para alguma rodovia, a gente pode perceber ao longo, assim, nas coxilhas, quando a gente vê uma pastagem amarela, né, uma pastagem que está, tu vê que está praticamente morta, tu chega perto e vai ver a campo nativo. Nosso campo nativo, ele sofre bastante com essas temperaturas baixas. Porém, boa parte da pecuária também está baseada no cultivo de plantas, né, especialmente aveia ou azevém, para o gado. E também, a gente percebe muito aqui já no município, e esse é um ponto que nos deixa feliz, é o melhoramento do campo nativo. Então, o que acontece? O produtor planta, né, com a plantadeira de plantio direto, ele planta aveia e azevém sobre o campo nativo, ou com plantadeira ou com sobressemeadura, né, e faz uma roçada. E aí, então, a gente vê que nesses campos nativos, onde foi feito um melhoramento com azevém e aveia, ou um ou outro, ou os dois associados, essas áreas têm uma boa oferta de forragem, né? Então, e as lavouras, que são soja no verão e pastagem no inverno, então, melhor ainda, né? Tem mais oferta de pasto por metro quadrado. Mas quando a gente percebe produtores que estão com a sua produção baseada apenas em campo nativo, aí sim a gente vê uma dificuldade bem grande, e certamente esse gado que está sobre esse campo, se ele não tiver uma outra reserva ou uma suplementação alimentar, esse gado vai acabar perdendo peso.
Só para encerrarmos rapidamente, Roger, nós teremos uma projeção final de lavouras e possamos dizer, bom, a projeção é essa, para que mês, mais ou menos?
Olha, nós temos uma projeção de clima, né? Uma projeção de clima, então, o que os prognósticos estão dizendo? Que o nosso inverno vai ser de normal para pouco abaixo de chuva, né? Então, nos meses subsequentes aí, a gente vai ter uma precipitação ou normal ou um pouco abaixo do previsto. Normalmente, no inverno, quando a gente tem chuva normal ou um pouco menor, as lavouras podem até não produzir aquele teto, né, que se espera. Porém, não há um grande prejuízo, especialmente no trigo, né? Porque o trigo, quando a gente chega lá no mês de outubro, novembro, na hora de colher, quando vem aquelas chuvaradas grandes, o que acontece? A produção final, toneladas por hectare, pouco se altera. Mas tem um componente muito importante aí, que é a qualidade. Então, quando há um volume de chuvas muito grande lá na colheita, o trigo baixa muito o pH. E se o pH do trigo baixa de 78, o preço vem em queda livre também. Então, o que a gente pode dizer? Para o mês de outubro e novembro, não há uma grande previsão de chuva. Há uma previsão de normal para um pouco menos. Então, espera-se que a produção seja dentro da esperada, a produção normal e principalmente com uma qualidade muito boa. Agora, né, resta esperar se as previsões climáticas vão se concretizar ou não.
Está aí, portanto, Paulinho e ouvintes, as expectativas, portanto, como disse o Roger, especialmente para o trigo, que uma chuva normal ou um pouco abaixo dá um pH 78 acima, que traz qualidade, por consequência, um valor maior agregado à saca, né? Então, fica muito interessante. Vamos aguardar que o tempo ajude aí os produtores rurais. Trouxemos essa informação para o mercado econômico. Tem grandes ofertas nesta quarta-feira. Confira sabão em pó brilhante, 800 gramas, R$ 7,99. Refrigerante Suquita Guaraná, 2 litros, R$ 4,99. Carne de porco paleta, R$ 12,75 quilo. Erva mate putinguense, R$ 7,75 quilo. Mercado econômico possui convênio com a Sinsol, Sindicato dos Municipais de Soledade. Mercado Econômico no Edifício Lima, o telefone é 3381-1028. Marcos Vinícius de Souza, para a tua Rádio Cristal. Okay,